meio-dia e 40.
Bate-bola nacional. As notícias do esporte. Bate-bola nacional.
André Luiz Mendes. Lado a lado com a galera, sempre no caminho da sua emoção. É o Bate-bola nacional que está chegando na verdadeira Rádio do Brasil.
Olha aí, olha aí.
E você vai conhecer os destaques que serão notícia neste Bate-Bola Nacional.
Manchetes do Bate-Bola Nacional.
Arrascaeta é problema no Flamengo, inclusive para Libertadores da América. Atlético Mineiro tenta esquecer eliminação na Copa do Brasil e focar na Sul-Americana e no Brasileiro. Brasil fica em quarto no Mundial de Esportes Aquáticos. Tudo isso e muito mais você vai ter aqui no seu Bate-Bola Nacional, com assistência técnica de José Lins na mesa de efeitos, Reinaldo Santos e o Francisco Mendes na central técnica, com FM Nacional 96,1, Brasília 980M, Rio 1130M, Amazônia Alto Solimões e a rede pública de rádios. O Bate-Bola Nacional está no campo do seu rádio. Vamos começar destacando os jogos da Série A do Campeonato Brasileiro. Vem aí o Maneiro.
Rafael Monteiro.
O Brasileirão Série A movimenta sábado neste final de semana. Vasco e Fluminense abrem a 11ª rodada da competição às 11 da manhã em São Januário, no Rio de Janeiro. À tarde é a vez de Bahia e Cruzeiro se enfrentarem na Fonte Nova, na Bahia. Às 7 da noite, mais 3 jogos: Internacional e Grêmio no Beira-Rio, em Porto Alegre, Ceará e Palmeiras no Castelão, em Fortaleza, CSA e Atlético Paranaense em Curitiba, no Rei Pelé. No domingo, o Botafogo recebe o Santos no Engenhão, 11 da manhã, no Rio de Janeiro. Às 4 da tarde, 2 partidas: Corinthians e Flamengo na Arena Corinthians, em São Paulo, Atlético Mineiro e Fortaleza no Independência, em Minas Gerais. Às 7 da noite, o Avaí busca sua primeira vitória no Brasileiro, na Ressacada, em Santa Catarina. São Paulo e Chapecoense fecham a rodada no Morumbi às 8 da noite de segunda-feira.
Valeu, Rafinha, trazendo os destaques da Série A do Campeonato Brasileiro.
Campeonato Brasileiro. A opinião do Bate-Bola Nacional.
André Luiz Mendes. Olha, gente, brasileiro esse fim de semana promete, né? Promete que amanhã de manhã, logo cedo, o pessoal já acorda com o clássico. Teremos Vasco e Fluminense, jogo duro, o Vasco precisando da vitória, o Fluminense precisando da vitória, os dois estão um pouco abaixo da tabela, mais o Vasco da Gama, né, que vai ter que brigar seriamente para fugir dessa posição desconfortável. Vai ser um jogo que realmente promete. Clássico, a gente sabe que é difícil opinar, é difícil dizer se tem um favorito ou não. A gente diz para não ficar em cima do muro, porque o nosso ofício é não ficar em cima do muro, temos que ter opinião. Eu acho que dessa vez o Vasco leva um pouquinho de vantagem em cima do Fluminense. Vamos aguardar para conferir. O Bahia vai enfrentar o Cruzeiro, vem de uma eliminação dentro de casa para o Grêmio, tem que se recuperar psicologicamente. O Ceará vai enfrentar o Palmeiras em casa, mais uma derrota, complica a vida do Ceará de tudo quanto é jeito, vai pegar um adversário difícil, embora o Filipão já tenha declarado que deva colocar um time alternativo, porque na semana seguinte tem Copa Libertadores da América, então o time tem que se poupar, né, para ficar numa muito boa. Grenal, precisa dizer mais alguma coisa? Sábado, 7 da noite, Grenal? Não precisa dizer mais nada, né? Os dois vêm num momento maravilhoso. O Inter eliminou o Palmeiras da Copa do Brasil. O Grêmio eliminou o Bahia. Então, deveremos ter uma Arena Beira Rio completamente lotada para essa. E tomara que a ação que foi feita há pouco pelos torcedores de Grêmio e de Internacional, ela perdure até o jogo. Porque nós vimos, no momento de frio do Sul, as duas torcidas unidas levando mantimentos. Torcidas de Grêmio e Inter levando mantimentos para os pobres, botaram todo mundo no gigantinho, com colchonete para dormir, pessoal que estava passando frio na rua. E que essa solidariedade seja extensiva ao estádio de futebol, que possa diminuir a rivalidade e aumentar a solidariedade. Torcer faz parte, cada um vibra e comemora, mas que pare aí, né? Pare aí, fora disso, fora do campo, que todos saibam conviver da melhor maneira possível. CSA e Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense vem num momento histórico contra o Flamengo, né? O CSA vai ter que abrir o olho lá em Maceió no Rei Pelé. O Atlético, para mim, é favorito para chegar lá e vencer o jogo. Vamos aguardar. No domingo pela manhã, o Santos vai pegar vai encarar o Botafogo no Rio. Outra parada difícil. O Botafogo está em crise. O Santos teve tempo para se preparar. Olha, o Botafogo tem que abrir o olho aí, porque o Santos, se mantiver a boa performance que estava mantendo, vai dar muito trabalho para o Botafogo. 16h, jogo que nós estaremos transmitindo ao lado do Bruno Mendes, do Maurício Costa, direto da Arena Itaquerão, lá em São Paulo, Arena Corinthians. O Corinthians recebe o Flamengo. O Flamengo vem de caixa baixa, porque perdeu uma classificação importante para o Atlético Paranaense, com mais de 60 mil pessoas no Maracanã. Vai ter que ter um poder de recuperação muito forte. O Jorge Jesus, técnico do Flamengo, português, vai ter que fazer o trabalho psicológico no time, né? E vai arrumar a casa e deve também fazer algumas mexidas. Ele disse que não costuma botar um time todo reserva. Ele faz de 4 a 5 mexidas, porque quarta-feira o Flamengo já tem compromisso pela Copa Libertadores da América contra o Emelec em Quito, no Equador, às 21h30. Então, vamos ver como é que a coisa vai ficar, e o Corinthians precisa muito dessa vitória. Vai ser uma parada dura.
O Brasileirão. Destaques do Mengão, Flamengo. Vem aí ele, que é o maneiro, Rafael Monteiro.
O elenco do Flamengo se reapresentou nesta quinta-feira no Ninho do Urubu, Vargem Grande, zona oeste do Rio de Janeiro. O meia Arrascaeta, que sentiu dores na coxa direita, passou por exames e foi constatada lesão no local. O jogador iniciou o tratamento em período integral. O atleta é dúvida para enfrentar até mesmo o Emelec na próxima quarta-feira pela Copa Libertadores da América, no Equador. Contra o Corinthians, está praticamente descartado no domingo em São Paulo pelo Campeonato Brasileiro. Após eliminação, o técnico Jorge Jesus responde como lidar com a pressão após o mau resultado.
Tu, quando estás num grande clube, né? Como o Flamengo, os objetivos dos grandes clubes é sempre a conquista de troféus, tens de estar preparado, né? Tens de estar preparado para tudo, preparado para ganhar tudo e preparado quando as coisas não te correm bem, como foi o caso de hoje. Mas tu sais de uma prova que não aproveste durante o jogo, aproveste por pormenores de grandes penalidades. Conta, claro, conta. Como é que a gente vai controlar a emoção dos jogadores? Eles têm a sensação que saíram do campo e que deram tudo. Porque é uma equipa que trabalhou muito. A forma como o Flamengo joga é uma equipa que tem que correr muito. Fizemos o controle do jogo, do GPS, e há jogadores que correram à volta de 12 km. E, portanto, isso é um sinal evidente da competitividade que esta equipa tem e da forma como ela aborda o jogo. Agora, houve outro fator, que não conseguimos ser melhores. O Atlético Paranaense foi melhor que nós nas grandes penalidades. E isso dói mais, ainda dói mais muitas das vezes que tu tens perdido o jogo dos 90 minutos.
Já Diego, um dos mais criticados pelo pênalti batido e defendido no centro do gol, fala o que esperar da relação do grupo com o torcedor após queda na Copa do Brasil.
Nós temos que ser forte, temos que ser forte, temos que dar a cara a bater, não tem para onde a gente correr. Realmente, como eu falei, é um golpe muito duro que nós temos que... Não adianta a gente querer prever o futuro, né? É uma situação que a gente tem que enfrentar. E eu continuo acreditando, confiando muito nos meus companheiros, na nossa equipe. Consciente de que tem mais coisas pela frente, nós temos que ir em busca de vitórias.
O Flamengo volta a treinar na tarde desta sexta-feira no Ninho do Urubu.
Curtimos o Mengão aqui dentro do Bate-Bola Nacional. Vamos agora falar de halterofilismo paralímpico mundial. Outros esportes. Wagner Gomes.
Mariana D'Andrea ficou a um quilo de conquistar a primeira medalha adulta do Brasil no Mundial Paralímpico de Halterofilismo no Cazaquistão. A paulista ergueu 120 quilos, estabeleceu um novo recorde das Américas para a divisão até 67 quilos feminina, mas ficou com o quarto lugar da categoria. O desempenho é o melhor do país nesta edição do evento adulto, que vai até dia 20 de julho e conta com 11 brasileiros entre os 488 atletas de 76 países.
Campeonato Brasileiro Série B. Na Série B do Campeonato Brasileiro, teremos os seguintes jogos. Hoje, 7h15 da noite, Figueirense e Londrina, né? Jogam lá no Orlando Scarpelli, em Florianópolis. Teremos às 9h30 da noite, lá no Barradão, o Vitória na situação das mais lamentáveis da sua história, né? Tá difícil pro Vitória, evidentemente, poder respirar nesse campeonato. É lanterna da Série B, tem que vencer o jogo. Amanhã, Oeste, Bragantino e Itápolis, Vila Nova e América Mineiro em Goiânia, Botafogo e Guarani lá em Ribeirão Preto, o Operário pega o CRB lá no Paraná, e os jogos que já foram realizados: Cuiabá Esporte 1-1, né? Curitiba 2, São Bento 1, isso foi no início da semana, e a Ponte Preta que empatou com o Atlético Goianiense em 0-0. Tivemos também o Paraná fora de casa vencendo lá em Pelotas do Brasil por 1-0. Os quatro primeiros: Bragantino tem 19, Ponte Preta 19, Paraná 19 e o Atlético Goianiense com 18 pontos ganhos na Série B do Campeonato Brasileiro. Os rebaixáveis no momento: São Bento, Guarani, América Mineiro e o Vitória da Bahia. Vasco da Gama é o assunto de agora. Vascão! Com o que mergulha na notícia?
Maurício Costa.
Fora da equipe desde a reta final do Campeonato Carioca, o capitão vai voltar. Leandro Castan treinou normalmente nesta semana entre os titulares e tem chances de entrar em campo pelo Vasco no clássico de sábado contra o Fluminense, às 11 da manhã em São Januário. E será que o zagueiro está pronto para o desafio? Ele responde.
Não sei se eu vou começar jogando ainda, não foi passado para mim, mas fico muito feliz de estar à disposição novamente. Quem acompanha aqui sabe que sempre tentei voltar o mais rápido possível, até por isso, às vezes, demorou todo esse tempo todo. Se eu tivesse um pouquinho mais calmo, talvez tinha voltado antes. Mas acho que sempre quis ajudar a equipe e não vejo a hora de poder estar ajudando meus companheiros. A equipe vive um momento bom ainda da competição. A rapaziada comprou a ideia do professor e tem dado certo. Acho que agora temos que colher os resultados, como foi antes da parada da Copa América, aquelas duas vitórias. Precisamos voltar a vencer para sair ali daquela zona da confusão ali de baixo. Estou me sentindo bem, muito feliz. Fisicamente não tenho problema, não tenho... Tá tudo tranquilo.
Leandro Castan deve fazer dupla de zaga com Oswaldo Henrique. No jogo treino de quarta-feira, Ricardo Graça foi o titular porque o colombiano teve que resolver problemas particulares. Mas no coletivo de quinta-feira, Bocanegra e Castan foram os responsáveis pela defesa vascaína. Sem poder contar com Rossi, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, o técnico Vanderlei Luxemburgo deve fazer alterações na defesa, na lateral, no meio e no ataque. Sai Danilo Barcelos na esquerda e entra Henrique. Marco Júnior dá lugar a Ian Sassi e, com a ausência de Rossi, Marrone joga no ataque. Com isso, o Vasco deve jogar com Fernando Miguel no gol, Pikachu na direita, a zaga com Leandro Castan e Oswaldo Henriques e Henrique na esquerda, Richard, Raul e Marquinho no meio campo e Ian Sassi, Valdívia e Marrone no ataque. Vai ser o primeiro jogo de Vanderlei Luxemburgo com o Leandro Castan e o zagueiro fala das mudanças que o técnico fez na equipe.
De fora, vendo assim, não pude participar muito assim nos jogos, né? Não participei, na verdade, mas eu vejo que é um outro time, é um outro ambiente. Acho que ele mudou tudo, e acho que ele é essencial hoje para o Vasco, e fico muito feliz de poder também estar colocando no meu currículo um trabalho junto com ele. Acho que tive tantos treinadores aí na minha carreira, e poder trabalhar com o Luxemburgo tem sido uma honra e um privilégio muito grande para mim.
Vasco e Fluminense já se enfrentaram duas vezes em 2019, as duas pela Taça Guanabara. Na fase de grupos, 1-0 para o Vasco no Mané Garrincha, em Brasília. E na final, mais uma vitória cruz-maltina, também por 1-0, só que no Maracanã.
Campeonato Brasileiro Série C.
Série C do Campeonato Brasileiro, vamos aos jogos. Amanhã, o Botafogo da Paraíba recebe o ABC de Natal, 17h. O Globo do Rio Grande do Norte vai receber o Ferroviário do Ceará no mesmo horário, né? Bola vai, aliás, esse jogo do Globo é domingo, tá? Sábado só um jogo amanhã, só o Botafogo contra o ABC. O Globo joga domingo, 17h. O Confiança vai jogar domingo, 16h, vai receber lá em Sergipe, Imperatriz do Maranhão. E o Clube Náutico Capibaribe, às 18h do domingo, recebe o 13 da Paraíba. Sampaio Correia, Ferroviário, Confiança e Imperatriz são os líderes do Grupo A. Vamos para o Grupo B. Bola rolando hoje para Ipiranga e Remo, lá no Rio Grande do Sul. Amanhã, 15h, São José e Atlético do Acre. O Boa Esporte pega o Juventude de Caxias do Sul, 19h15. No domingo, a Luverdense, lá no Mato Grosso, vai enfrentar a Tombense, jogo do Ence. Luverdense e Tombense, de Minas Gerais. 17h, o jogo será lá no Passo das Emas, em Lucas do Rio Verde, no Mato Grosso. Juventude, Volta Redonda, São José e Grêmio são os quatro primeiros. E lá embaixo teremos Tombense, Boa Esporte, Luverdense e o Atlético do Acre. Coisa também anda feia por lá.
Campeonato Brasileiro Série D.
Vamos à Série D do Campeonato Brasileiro. Quartas de final. Lá na Arena da Amazônia, o Manaus vai receber o Caxias amanhã às 16h. Itabaiana, lá em Sergipe, recebe o Ituano no sábado às 20h. E depois de amanhã, domingo, teremos às 15h a Jacuipense da Bahia pegando o Floresta do Ceará. E às 16h o Brusque de Santa Catarina, lá no Augusto Bauer, em Brusque, vai receber a equipe do Juazeirense da Bahia, portanto, para você conferir aí.
Futebol pelo Brasil.
Lembrando que na semana que vem teremos o início da Copa Verde. Vamos aos jogos: Bragantino e São Raimundo, Sobradinho de Brasília e Manaus, o Vitória do Espírito Santo pega o Brasiliense, Ipiranga e Fast Clube, o Real Nordeste do Espírito Santo pega o Iporá de Goiás, o Maitá vai enfrentar o Nacional do Amazonas, o União ABC pega o Galvez do Acre e o Costa Rica vai enfrentar, Costa Rica do Mato Grosso, vai enfrentar o Genos de Rondônia. Portanto, semana que vem, dias 24 e 25, teremos o início da Copa Verde. Agradecendo o carinho e a sua atenção aqui no Microfonaço do Brasil, no Som da Nacional, a mais importante emissora de rádio do país, anunciando para você Vasco e Fluminense amanhã, 11h, com Ricardo Mazella. Ele também transmite Botafogo e Santos domingo às 11h, e eu estarei no Itaquerão em São Paulo, ao lado do Bruno Mendes e do Maurício Costa, domingo 16h, com Corinthians e Flamengo. A FM Nacional 96,1 segue com sua programação musical. A Bete Begonha comanda o Tarde Nacional na nossa querida Amazônia, e em conexão Rio-São Paulo-Brasília, Dáurea Gramático, Luciano Barroso e Anchieta Filho comandam mais uma edição do Tarde Nacional. O Bate-Bola volta em sua última edição logo mais às 18h40 com o Bruno Mendes na Rádio do Brasil. Tchau, tchau, galera.
Bate-Bola Nacional. As notícias do esporte. Bate-Bola Nacional.